entender o que é grandioso demais para nós. Quero convidar o presbítero Sebastião para fazer uma breve leitura. Eu preparei um texto que tem no seu jornalzinho. Esse texto, que eu recebi depois do empréstimo. É um texto que está no jornalzinho, não é um texto de minha autoria, é do reverendo Augusto Nicodemos, e eu peguei esse texto e fiz uma pequena adaptação, por isso que no finalzinho tem escrito lá, adaptado do texto do reverendo Augusto Nicodemos. Ele recebeu a inspiração do Senhor, a Luísa passou para mim, e eu não tenho por que ficar inventando nada, simplesmente adaptei algo que se fica mais claro para os nossos entendimentos da nossa igreja.
Amém. Nesta época do ano, celebra-se a Páscoa em toda a cristandade, ocasião que só perde em popularidade para o Natal. Apesar disto, há muitas concepções errôneas e equivocadas sobre a data. A Páscoa é uma festa judaica. Seu nome, Páscoa, vem da palavra hebraica Pessach, que significa passar por cima, uma referência ao episódio da décima praga narrado no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus do Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão foi que os israelitas haviam sacrificado o cordeiro por ordem de Moisés e espergido o sangue dele nos umbrais e soleiras das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte passou aquela casa. Naquela mesma noite, os judeus saíram livres do Egito, após 430 anos de escravidão. Moisés então instituiu a festa da Páscoa como memorial do evento. Nesta época, que se tornou uma das mais importantes festas anual dos judeus, sacrificava-se um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermento. Jesus Cristo foi traído, preso, morto durante a celebração de uma Páscoa em Jerusalém. Sua ressurreição ocorreu no domingo de manhã cedo, após o sábado pascual. Com a sua morte, quase que certamente aconteceu na sexta-feira. A sexta-feira da paixão entrou no calendário litúrgico cristão durante a Idade Média como dia santo. Na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, como todos os demais judeus, comiam o cordeiro pascual com seus discípulos em Jerusalém, determinou que os discípulos passassem a comer, não mais a Páscoa, mas a comer pão e tomar o vinho em memória dele. Estes elementos simbolizavam seu corpo e seu sangue, que seriam dados pelos pecados de muitos, uma referência antecipada à sua morte na cruz. Portanto, cristãos não celebram a Páscoa por ser uma festa judaica. Para nós, era simbólica em relação ao sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. Os cristãos comem pão e bebem vinho em memória de Cristo, e isto não somente nesta época do ano, mas durante o ano todo. Temos a sexta-feira como memorial de seu sacrifício, mas para nós o dia que deveria ser chamado de santo é o domingo, pois foi nele que Jesus ressuscitou os mortos. O foco dos eventos acontecidos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é a sua ressurreição no domingo de manhã. Se ele não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Seu resgate de entre os mortos comprova que ele era o Filho de Deus e que a sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele creem. Por fim, coelhos, ovos e outros apetrechos populares foram acrescentados ao evento da Páscoa pela crendice e a superstição populares. Nada tem a ver com o significado da Páscoa judaica e nem da ceia do Senhor celebrada pelos cristãos. Em termos práticos, os cristãos podem tomar as seguintes atitudes para com as celebrações da Páscoa tão populares em nosso país. Número 1, rejeitá-las completamente por causa dos erros, equívocos, superstições, mercantilismos que contaminaram a ocasião. Número 2, aceitá-las normalmente como parte da cultura brasileira. Número 3, usar a ocasião para redimir o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós, como Igreja Cristã Semente de Vida, optamos pela última. Este é um texto adaptado do original de autoria de Augusto Nicodemos.
Glórias a Deus. Realmente, a opção nossa como igreja não é rejeitar, entrar num processo de que eu não participo de nada, não é ficar brigando com todo mundo, mas simplesmente tentar resgatar o significado verdadeiro da Páscoa. Nós temos que ser agentes de mudança e não agentes de confusão. Nós temos hoje a pregação sobre ressurreição e o título da palavra de hoje é O Sepulcro Vazio, o Túmulo Vazio. Eu quero convidar você a ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus 28. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigem à Galiléia e lá viverão. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio de ser seu filho, seus filhos. Nós não temos merecimento nenhum, não há nada em nós, Pai querido, passivo de ser motivo da tua escolha, da sua capacitação, e por isso nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, agradecemos, Pai querido, pela sua entrega, agradecemos por o Senhor ter se despojado da sua glória e ter se feito homem para nos salvar. Nesta noite, Pai, nós lemos esse texto tão precioso, um texto, Pai querido, que deveria gerar em nós alegria, junto com tristeza, junto, Pai querido, com emoções diversas, porque é algo maravilhoso. Alguém superior a nós, incomparavelmente, se fez homem para nos salvar. E esse texto fala sobre isso, Pai. Nós, Pai, já falamos sobre o tempo da sua paz, da sua paixão, onde tu sofreste, mas hoje é tempo de alegria, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor me oriente como instrumento do Senhor, Pai.
Aleluia.
Me sinto, Pai querido, pequeno, me sinto incapaz perante a grandeza da tua palavra.
Aleluia.
Perante, Pai querido, a responsabilidade junto aos meus irmãos e às minhas irmãs. Nós estamos aqui, Pai, não para ouvir uma voz, um discurso humano, mas estamos aqui para ouvir a tua voz. Precisamos da tua direção. Nos capacita a entender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando, Mateus 28:1. Após o sábado, no início do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa parte do Evangelho, ela é delimitada em seu começo pela indicação cronológica. E tudo que é falado na palavra de Deus tem um sentido, não é estar ali por estar. E aí ele faz referência após o sábado, e o sábado é o sexto dia. E aí ele faz referência ao primeiro dia da semana, que é o domingo. E eu só posso lembrar de Gênesis capítulo 2, verso 2, quando Deus, criando o mundo, depois de acabar toda a obra, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Jesus Cristo também tinha feito toda uma obra. Ele viveu, ele nasceu, ele sofreu, padeceu sofrimento na paixão de Cristo. E tem uma série de histórias que estão na Bíblia, outras que não estão na Bíblia, mas que ocorreram. A palavra de Deus diz que se fosse colocar tudo que Deus, Jesus Cristo, fez, teriam que ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos livros. Muitas histórias, muitas vivências, muitas tristezas. Jesus Cristo chorou. Ele olhava para o aspecto das pessoas, ele olhava para a situação das pessoas perante a salvação, e ele chorava. Ele via que as pessoas, elas tinham um coração duro e não queriam aceitar a salvação. Mas ele, após o seu trabalho, após o seu labor, ele também descansou. Mateus 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Naquele dia, naquele momento, o Senhor Jesus, ele tinha findo a sua obra aqui na terra como homem. E agora entrava no descanso. A ressurreição não é mais um evento da igreja. Não é mais um evento social, não é mais uma festa. Ela é algo que é essencial à nossa cultura, à nossa crença cristã. Tanto que Paulo chega a dizer que se Cristo não morreu e não ressuscitou realmente, foi em vão a nossa fé. Tudo que você crê, tudo que você tenta praticar é vão, porque não é alicerçado no que eu faço, no que eu acho, no que eu penso. É alicerçado na rocha, na pedra angular que chama-se Jesus. Tudo é fundamentado em cima dele. Não há como você criar novas doutrinas, não há como você criar novos ensinamentos, porque ele é a verdadeira rocha, ele é o verdadeiro suporte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12, 16 e 17, diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, pessoas não acreditavam, e pessoas hoje não acreditam nessa ressurreição. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, você continua envolto nos seus pecados. Você anda em direção à perdição eterna. Se você não acredita, ou se Cristo realmente não tivesse ressuscitado, o que ia acontecer depois da sua morte é que os bichos iam te comer. E você ia padecer no inferno, sem nenhum tipo de salvação. Mas Ele ressuscitou. Melhor entendimento dentro desse versículo que nós lemos de Mateus 28, é que Ele morreu na madrugada de sábado para domingo. Você tem que entender que o sábado para o judeu, ele era um dia sagrado, que eles não poderiam fazer obras e trabalhos. Então, não se podia fazer muito esforço físico. Aquelas mulheres não podiam visitar o túmulo no sábado. Então, a Maria Madalena e a outra Maria, elas aguardam que se findasse o dia, e aí no romper da alva, no início do domingo, aquelas mulheres se dirigem ao sepulcro para ver. Além disso, além de ver, além de todas as coisas, havia uma crendice, uma crença judaica, que até o terceiro dia se podia se ressuscitar. Então as pessoas, elas tinham o hábito e a prática de ir ao sepulcro e ver, está morto ainda ou está vivo? É uma prática judaica. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas por que foram escolhidas mulheres? Por quê? Entenda que naquela época não é como os dias de hoje, em que as mulheres, elas tentam brigar por uma igualdade social, uma igualdade financeira, uma igualdade de toda sorte e espécie. Não, a mulher naquela época era relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Talvez tivesse mais valia um animal do que uma mulher. Havia um ditado judaico que dizia, ainda bem, era uma oração judaica. Os homens faziam, ainda bem que eu não nasci nem mulher e não sou estrangeiro. Era o comportamento em relação às mulheres. Mas Jesus Cristo, ele vem resgatando a mulher. Não para a mulher ser igual ao homem. Não para ela ser superior ao homem. Mas para que a mulher cumprisse o papel designado por Deus nas Escrituras. A mulher tem um papel especial. A mulher, ela tem uma figura especial. Ela não precisa tomar o lugar do homem. Ela não precisa fazer as coisas que o homem faz, porque ela é especial dentro da criação do próprio Deus. Mas isso não justifica para aqueles homens, para a cultura daquela época, por que foram escolhidas mulheres. Por que não foram homens? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 27, 28 e 29, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto sobre isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Jesus Cristo, ele é lindo e maravilhoso. Enquanto o conceito humano é, vou escolher o mais forte, o mais bonito, o mais alto, Jesus Cristo, ele vem, escolhe eu e escolhe você. Pessoas totalmente despreparadas, totalmente sem merecimento, mas simplesmente o Senhor escolhe. O nosso Deus não trabalha com padrões humanos. Glória a Deus por isso. Nós escolhemos aqueles que são mais patentes aos nossos olhos. O Senhor, ele foge desse padrão e prefere escolher quem ele quer. E aí ele vem e capacita. Capacita para uma missão que é divinamente designada. Não é qualquer coisa. Você tem uma missão especial de Deus. Por menor que seja, ou ao contrário, por maior que lhe pareça, cumpra o que te é designado. Deus tem dado tarefas para você que você não tem cumprido, ou que você não acha digno, ou que você acha que é muito, ou que você acha que é pouco. Quem cuida para que haja perfeito cumprimento não é o pastor Paulo, não são as pessoas na sua vida, mas é o próprio Deus. Esses propósitos, eles têm que se cumprir. Mateus 28:2 até o versículo 4 diz o seguinte: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como do relâmpago e a sua vestimenta alva como a neve. E os guardas tremeram de medo dele e ficaram como se estivessem mortos. Em paralelo ao caminho das duas Marias, ocorre no túmulo uma ação sobrenatural. Não acontece no mesmo momento, acontece em momentos diferentes. Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Exteriormente, nós temos o anjo do Senhor e os guardas como espectadores. Eles estão apenas observando. Não foi o anjo que ressuscitou Deus, ressuscitou Jesus, foi o próprio Deus. O versículo iniciado pelo "e eis que houve" sugere duas possibilidades. Primeiro, o violento terremoto, ele veio com a presença do anjo. A presença sobrenatural daquele anjo avalou a terra. E a outra foi que a ação do anjo para que abrisse o sepulcro foi que ele deflagrou aquele terremoto. Os guardas testemunharam o terremoto, viram o anjo e ficaram como mortos. As pessoas, como estão perante coisas sobrenaturais, elas não sabem lidar. A gente pede para ver anjo, a gente pede ver o sobrenatural do Senhor. Se o Senhor aparecer na tua frente, se o anjo aparecer na sua frente, você vai sair correndo, vai começar a ficar desesperado, porque você não sabe lidar com o sobrenatural. É natural. E foi o que aconteceu com esses guardas. O terremoto não teve alguma coisa, nenhuma coisa, em relação à ressurreição de Jesus, porque a ressurreição ela foi através do Espírito Santo de Deus, com a ordem do nosso Senhor Deus. Nesse evento, a pedra foi rolada, o lacre foi rompido, e os soldados, eles ficaram impotentes. Quando Deus age, o homem não pode fazer absolutamente nada. Quando o homem tenta fazer alguma coisa contra você, e o Senhor não assim permitiu, é em vão. No ocorrido, não há nada em particular que sugira que os soldados eram testemunhas pagãs. Algumas pessoas acham que Deus colocou os soldados ali para serem testemunhas pagãs. Não, queridos, não tem nada a ver, porque o texto bíblico tem que ser lido na sua inteireza. Se você continuar lendo o versículo 11, 12, 13, 14, 15, o que você vai ver é que estes homens, eles testemunharam mentiras. Os sacerdotes pegaram eles e falaram assim: o que aconteceu? Não, você não vai falar isso. Você não vai reforçar o testemunho da ressurreição de Cristo. Você vai falar que os discípulos vieram na noite, arrastaram a pedra e arrancaram, tiraram o corpo de Jesus Cristo lá para dizer que foi ressuscitado. Se aqueles homens tivessem tido contato com o sobrenatural de Deus, eles seriam transformados. Não tem como ser humano estar perante a figura de Jesus Cristo e não ser transformado. Jesus Cristo, em certo momento do seu ministério, ele chora e fala: ai de ti, falando de duas cidades, se houvesse ocorrido milagres como ocorreram em outras duas cidades aqui, as pessoas tinham se convertido. As pessoas precisam ver em mim e em você essa transformação. É a partir daí que gera mudança e transformação. Mas você é apenas um instrumento, mais nada que isso. Deus, ele age de muitas maneiras, inclusive no que se refere à minha vida e à sua vida. Ele pode sim usar um terremoto para expressar algo. Ele pode usar o fogo para expressar algo. Mas ele também pode usar uma brisa suave, como foi o caso de Elias. Elias na caverna, tristinho, havia sido confrontado com Jezabel, estava em uma depressão profunda. E ele ouve uma série de ruídos, uma série de manifestações fora da caverna. Mas quando ele ouve a leve brisa, a voz do Senhor, ele sabia que era a voz de Deus. Cabe a nós estarmos sempre alinhados ao Espírito Santo para espiritualmente discernirmos o espiritual. Deus tem falado conosco, Deus fala comigo, Deus fala com você. Mas muitas vezes nós não ouvimos porque nós estamos tão longe dele. Nós nos ocupamos de tantas coisas e dentro da nossa celebração de Páscoa, nós fizemos aquela simulação da Páscoa judaica, a lavagem das mãos é um tempo de meditação. A gente tem tanta correria, tantas coisas ocorrem, nós temos horário para acordar, horário para dormir, horário para almoçar, horário para tantas coisas. E nós não conseguimos separar um tempo com Deus. E aí o nosso ouvido espiritual começa a ficar como que não conseguindo captar. Ele começa a falhar e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O recado para você é: se achegue a Deus. Para esse mundo. Esse mundo ele vai continuar girando, mas se você parar, você vai estar ouvindo a voz do Senhor. E esse mundo vai continuar rodando. A empresa onde você trabalha vai continuar funcionando. Os familiares seus vão continuar vivos. As coisas vão continuar ocorrendo da mesma maneira, mas você está na presença de Deus. Mateus 28, versos 5 a 7 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temas. Eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Depois, ide depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e é como eu vos digo. As mulheres não testemunharam o terremoto. As mulheres não testemunharam a descida do anjo e o empurrar da pedra. O sepulcro vazio, elemento central, mostra que Jesus Cristo não ficou prisioneiro da morte. Ó morte, ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou.
Aleluia.
Começou um novo dia, o primeiro em que começa uma nova era na história, um tempo messiânico. Você tem o privilégio nesse tempo. Pastor, mas não era maravilhoso a gente viver no tempo de Jesus? Não, maravilhoso a gente viver agora, porque foi o Senhor que te colocou nesse tempo e não te colocou há 2, 3, 4 mil anos atrás. Ele quer você agora, neste lugar. A comunidade agora é representada por Maria Madalena, pela outra Maria, pelos discípulos, pela minha vida e pela sua vida. E a alegria delas naquela situação estava mesclada com medo. Não temas. E isso ocorre muito nas nossas vidas, porque o texto está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou e aquelas mulheres ficaram espantadas. Quando o Senhor ele promete coisas na sua vida e você vê acontecer, você fica espantado. Mas a palavra de Deus já disse sobre essas coisas. Ele fala que ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Ele fala que não há um justo que mendigue o pão. E mesmo assim a gente continua preocupado porque a gente não acredita. É como se os nossos olhos estivessem vendados. Mas a palavra é patente aos nossos olhos. Ele ressuscitou. O anjo diz as palavras que acalmam o medo das mulheres. Não temas. Jesus ressuscitou da morte. Verdade essa que foi confirmada pelas aparições pessoais posteriormente. Não havia necessidade nenhuma, mas o ser humano precisa de uma confirmação. Então, após as mulheres serem convidadas a ver o lugar em que Jesus estiver, receberam uma ordem para ir depressa, a fim de transmitir a alegre mensagem aos discípulos. É então transmitido que Jesus já está em uma frente e vai encontrar com eles lá na Galiléia. Todo esse evento tem a finalidade principal de testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Nossas vidas fazem parte desse maravilhoso plano. Pessoas vão visitar o túmulo de Jesus, mas ele não está lá. E deve ser lindo e maravilhoso, deve ser uma emoção ímpar você ir ao túmulo de Jesus, mas eu te acrescento, ele não está lá. Você não vai encontrar Jesus lá. Você não vai conseguir nada espiritual lá. Você vai se emocionar, porque é interessante você ler os textos bíblicos e você poder ver aonde aconteceu as coisas. Deve ser incrível. Mas Jesus não está lá. Se você não tiver condição financeira de ir para lá, não há problema, porque Jesus Cristo, que é o principal, ele não está lá. Ele ressuscitou. Não é mais tempo de visitar túmulo, e sim de testemunhar: Jesus ressuscitou. Nós não vemos Cristo como as pessoas daquela época tinham o privilégio de ver, mas nós temos a mesma tarefa divina: ir e falar às pessoas que não mais estão entregues a um destino de morte, porque o Salvador está vivo.
Aleluia.
Aleluia. O último texto, Mateus 28, de 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, afinal de contas o anjo tinha falado: corre, corre, corre. Com medo e grande alegria, correram a levar a notícia aos discípulos. Eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. E elas não puderam fazer outra coisa a não ser se aproximar dele, abraçar os seus pés e prostrados adorar. Elas perante o Senhor, elas não ficaram em altivez, elas não falaram: como nós somos especiais, agora nós vamos ser transformadas em pastoras, nós vamos ser transformadas em apóstolas, em bispas. Não, elas colocaram a cara no chão, porque elas entenderam que elas estavam perante Deus, perante o próprio Senhor ressuscitado. É novamente aquela citação de Elias: estou perante o Senhor dos senhores, meus lábios são impuros, o povo no qual eu moro é impuro, e os meus olhos viram ao rei, eu vou morrer. Aquelas mulheres se prostraram para adorar ao Senhor. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, e lá me verão. Interessante Jesus repetir a mensagem que o anjo já tinha falado. Deus não é um Deus de confusão. O que ele fala na palavra dele não é desfeito por um homem. As pessoas, elas procuram crer em coisas, inventar coisas, mas se a palavra de Deus está falando que é daquele jeito que vai acontecer, é daquele jeito que vai acontecer. Não é como o homem quer. Os homens, eles fazem circos, eles fazem esquemas, procedimentos, mas tudo ocorre conforme o nosso Senhor assim determina. As mulheres, sentindo medo, mesclado com alegria, corriam para contar a novidade. Mas elas descobriram a figura de Cristo, porque o Redentor delas vinha. Os discípulos tinham abandonado o Mestre na experiência pascal, na certeza de terem sido perdoados e aceitos de novo na comunhão com Ele. Não mais uma Páscoa religiosa. O presbítero Sebastião leu aqui: não mais uma Páscoa religiosa, mas agora Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia, que na semana que vem nós vamos ter o privilégio de mais uma semana proclamar a Santa Ceia. Você vai ter o privilégio de estar ali cumprindo a palavra do Senhor que ressuscitou. Não mais um culto religioso, mas agora a figura de um Deus amoroso que ama os seus filhos. Agora, nós fazemos parte da nova família espiritual. Isso é motivo de confiança para nós. Se eles que rejeitaram o próprio Deus, eles puderam ser inseridos na família do Senhor, nós também temos essa possibilidade. Através de Cristo, podemos sim fazer parte da família de Deus. O nosso Redentor vive. Podemos nos alegrar em Cristo, pois através dele também seremos ressuscitados naquele dia. Um dia vai ocorrer: ou você vai morrer e ser recolhido à terra, ou o Senhor vai aparecer nas nuvens, a trombeta vai tocar, independente de onde você estiver, como ele ressuscitou, você vai ressuscitar, seus corpos, as partes do seu corpo vão se juntar, mais ou menos naquela figura de Ezequiel lá, quando liga osso, liga nervo, liga músculo, e aí o teu corpo sobe, o corpo dos vivos sobe, são transformados, e nós encontramos o nosso Redentor, porque ele vive. Dia de júbilo e de alegria. Nunca vai haver um dia como aquele. Um dia de júbilo e alegria. Não vai mais haver tristeza. Você não vai mais ter tontura. Você não vai mais sentir dor. Você não vai mais ter problema de labirintite. Você não vai ter mais nenhum tipo de enfermidade, nenhuma tristeza. Porque o Senhor, ele ressuscitou. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho a anunciar. Agora nós não olhamos mais para a cruz, agora nós olhamos para uma cruz do passado. Os judeus, eles olham para uma cruz que já foi, Maranata, vem o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de sermos inseridos na tua família. Agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício. Agradecemos pela maravilha, Pai, de sermos teus filhos amados, em quem o Senhor se alegra. Sabemos que ainda há muito, Pai, para crescer, ainda há muito para aprender, há muito para nós nos arrependermos, Pai. E nós queremos, Pai, nos colocar nas tuas mãos. Molda-nos segundo a semelhança do teu Filho Jesus, para que naquele dia nós possamos encontrá-lo nas nuvens em glória. Enquanto isso, Pai, nos dá força para continuar caminhando. Nos dá sabedoria para que nós venhamos a tomar as decisões certas conforme a tua vontade. E que em tudo, seu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém.
Amém.